Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
As descobertas na ciência da vida indicam que somos feitos e fazemos parte de sistemas complexos, interrelacionados e até redundantes. Professor Eduardo, é possível atribuir uma função a cada órgão, célula e molécula? E isso vale para os olhos?
Olá. Sim, ao longo do século XIX e do século XX, a ciência provou uma exuberância de descobertas relacionando novas estruturas, células, tecidos e órgãos. E até com a ajuda da histologia e da bioquímica, que se aprimoraram muito ao longo do século XX, funções e utilidades para centenas dessas estruturas, tanto nos animais como nos outros seres vivos. Assim, foi para a molécula da ilha, a insulina, que se provou ser uma boa controladora dos níveis de glicose sanguíneos e facilitadora da entrada dessa mesma glicose no espaço intracelular, e uma série de outras estruturas. A capacidade do olho enxergar as diversas intervenções no sentido de conhecer o período crítico, o papel dos erros refracionais, também tiveram um grande avanço ao longo do século XX.
E como ficam, então, os estudos científicos para os órgãos e moléculas clássicos com essas novas funções?
Nas últimas décadas, e principalmente agora no século XXI, não sem resistência dos detentores e promotores do conhecimento clássico, novas, múltiplas, complexas e interativas tarefas, funções e utilidades de os órgãos e moléculas já descritos anteriormente passaram a ser estudados, detectados e reconhecidos pela também sua relevância biológica. Os olhos, por exemplo, não são só duas câmeras de enxergar. Eles têm relevância, ao perceber a luz, no controle do ciclo circadiano. Hora de acordar, hora de comer, hora de repousar. Ele é um sensor que ajuda nesse ritmo. E também no equilíbrio. É muito importante saber da estabilidade das estruturas ao redor para termos um melhor sentido de equilíbrio. E nisso a visão ajuda bastante. A insulina, há pouco citada, passou a ser reconhecida também pela sua relevância nos processos de multiplicação celular, da qual é um estimulante direto, nos processos de cicatrização e, portanto, crescimento e renovação de tecidos. Não é só uma empacotadora de glicose. E, mais recentemente, as glândulas lacrimais, que já muito intrigavam por produzir uma secreção que ajudava a lavar e proteger os olhos, mas onde a lágrima emotiva e outras condições, como as diferenças relacionadas ao sexo, principalmente na distribuição das doenças, passaram a ser mais cuidadosamente estudadas. E eis que, recentemente, foi observado que camundongos que têm a sua glândula removida cirurgicamente passam a ter menos desempenho sexual, uma vez que, na secreção lacrimal, se observou, estão também contidos feromônios que promovem a estimulação de potenciais parceiros desses camundongos. Dessa forma, a inocente lágrima passou também a ter um papel na reprodução, na preservação da espécie. Assim, nas últimas décadas, nesse século XXI, a complexidade dos órgãos, moléculas e células relacionadas à vida, não só dos animais, mas tantos outros seres vivos, se mostraram parte de um sistema interativo e algumas vezes até redundantes, porque na falta de um, é possível que um outro com funcionalidade similar entre em ação e compense as eventuais limitações orgânicas, moleculares ou celulares dentro do mesmo indivíduo ou do mesmo sistema. É isso. Muito obrigado.
Ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP.
Fique de Olho, por Eduardo Rocha.